Ministro, Srs. Deputados de Estado, Sras. e Srs. Funcionários, Sras. e Srs. Jornalistas, vamos dar início aos nossos trabalhos. Como sabem, são preenchidos por uma interpelação ao Governo requerida pelo Bloco de Esquerda, mas antes disso, Sra. Secretária Maria da Luz Rosinha tem várias informações preciosas para divulgar. Faz favor.
Preciosas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Passo a anunciar. Proposta de Lei nº 41 do Governo estabelece medidas especiais de contratação pública e altera o Código dos Contratos Públicos e o Código de Processo nos Tribunais Administrativos. Baixa a 6ª Comissão em conexão com a 1ª e a 13ª. Proposta de Lei nº 42, de iniciativa do Governo, altera o regime excepcional para as situações de demora no pagamento para renda dos contratos de arrendamento não habitacional no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Baixa a 6ª Comissão. Proposta de Lei 43, da iniciativa do Governo, reforça as garantias dos contribuintes e a simplificação processual. Baixa a 5ª Comissão. Proposta de Lei do Governo, número 44, transpõe a Diretiva da União Europeia 2018-1808, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de novembro de 2018, respeitante à oferta de serviços de comunicação social audiovisual. Baixa a 12ª. Proposta de Lei número 45, da iniciativa do Governo, autoriza o Governo a legislar em matéria de trabalho a bordo das embarcações de pesca e da atividade de marítimos a bordo de navios, transpondo as diretivas da União Europeia 159/2017 e 131/2018. Baixa a 10ª Comissão. Proposta de Lei número 46, da iniciativa do Governo, define os objetivos, prioridades e orientações de política criminal para o biênio 2020-2022. Baixa a 1ª Comissão. Proposta de Lei 47, da iniciativa do Governo, autoriza o Governo a aprovar o regime jurídico de arrendamento forçado. Baixa a 6ª Comissão. Apreciação Parlamentar número 21, da iniciativa do Sr. Deputado Adão Silva e outros, do PSD, sobre Decreto-Lei número 27/2020, 17 de junho, que altera a orgânica das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Apreciação Parlamentar número 22, da iniciativa do Sr. Deputado José Maria Cardoso e outros, do Bloco de Esquerda, Decreto-Lei número 27/2020, 17 de junho, que altera a orgânica das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Apreciação Parlamentar número 23, da iniciativa da Sra. Deputada Paula Santos e outros, do PCP, Decreto-Lei número 27/2020, 17 de junho, que altera a orgânica das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Projeto-Lei número 455, da iniciativa do Sr. Deputado Afonso Oliveira e outros, do PSD, clarifica o regime em que se integram os trabalhadores de entidade cedente na entidade cessionária no âmbito do número 4 do artigo 244 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei número 35/2014, de 20 de junho. Baixa a 13ª Comissão em conexão com a 10ª. Projeto de Lei número 456, da iniciativa do Sr. Deputado Luís Moreira Testa e outros, do Partido Socialista, alarga o prazo para a realização por meios de comunicação à distância dos órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais, procedendo à 5ª alteração à Lei número 1A/2020, de 19 de março. Baixa a 13ª Comissão. Projeto de Lei 457, da iniciativa do Sr. Deputado Rui Rio e outros, do PSD, 4ª alteração ao regime jurídico dos inquéritos parlamentares, aprovado pela Lei nº 5/93, de 1 de março, introduzindo a participação obrigatória de pessoas da sociedade civil nas comissões parlamentares de inquérito. Baixa a 1ª Comissão, em conexão com a 14ª. Projeto de Resolução nº 538, da iniciativa do Sr. Deputado Telmo Correia e outros, do CDS-PP, medidas de apoio à assistência a banhistas no âmbito da atual crise pandémica provocada pelo Covid-19. Baixa a 3ª Comissão em conexão com a 11ª. Projeto de Resolução nº 539, da iniciativa da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, do NISC, por uma avaliação ambiental estratégica para a mineração e avaliações ambientais estratégicas nas regiões onde estão em cursos ou previstos projetos de prospeção e pesquisa de depósitos de lítio e minerais associados. Baixa a 11ª Comissão. Projetos de resolução número 540 da iniciativa da Sra. Deputada Isabel Pires e outros do Bloco de Esquerda, reforço da oferta de transporte ferroviário e complementaridade com o transporte rodoviário para garantir condições de segurança. Baixa a 6ª Comissão. Projeto de resolução número 541 da iniciativa da Sra. Deputada Isabel Pires e outros do Bloco de Esquerda, pelo levantamento do layoff no setor dos transportes. Baixa a 6ª Comissão. Projeto de resolução número 542 da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República, composição da Comissão Permanente. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Marisa Luz Rosinha. Vamos dar início à nossa ordem de dia. Peço aos senhores deputados que estão de pé para se sentarem. E há uma cadeira que está ali no meio, que não sei se também tem direito a voto. Penso que não. Peço ao Sr. Deputado José Magalhães, que está aí ao lado da cadeira, que remova. Muito obrigado. Vamos então começar pela ordem do dia, a interpelação ao Governo requerida pelo Bloco de Esquerda sobre a resposta à Covid-19 na Grande Lisboa, nos transportes e na habitação. E para abrir o debate, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, o mês do desconfinamento não correu bem na Grande Lisboa. Junho expôs as debilidades estruturais que a Covid-19 soube explorar. No entanto, o problema já vinha de trás, como dissemos, em devido tempo. No dia 27 de maio, alertámos em declaração política para os problemas nos transportes, habitação e trabalho na área metropolitana de Lisboa. E nessa altura, os números já não enganavam, indicando que 9 em cada 10 casos de Covid no país se situavam na Grande Lisboa. E passado cerca de um mês, fica claro que perdemos tempo na resposta que era exigida. Em vez de soluções, surgiu um novo discurso moral da pandemia, estigmatizando trabalhadores e populações de determinadas freguesias, focado numa sobrevalorizada responsabilização individual em detrimento de respostas coletivas e solidárias. Transportes e habitação são peças fundamentais na forma como as pessoas podem ou não proteger-se e ter melhores condições para combater a pandemia. E não é novidade que o investimento em transportes públicos tem sofrido ao longo de décadas um desinvestimento crónico que apenas recentemente começou a mudar, ainda que sem o fôlego necessário. E não foi por falta de avisos constantes sobre a importância fulcral da mobilidade, nem foi por falta de propostas concretas, foi mesmo por opção política. E por ser necessária uma mudança, ao longo dos últimos 4 anos fizemos um caminho conjunto de avançar para políticas tarifárias como nunca se viram em Portugal, e isso foi extraordinário, como se percebe na adesão popular. Houve um aumento considerável do número de pessoas a utilizar o transporte público coletivo, com uma maior expressão nas áreas metropolitanas. Mas nem tudo correu bem, e a oferta não conseguiu acompanhar a nova procura. Os problemas de carruagens de metros cheias nas horas de ponta eram antigos. A linha de Sintra estava a arrebentar pelas costuras há muitos anos. Os barcos tinham vindo a sofrer uma pressão brutal nos últimos meses e os autocarros ainda deixavam muito a desejar. Sempre alertámos para estes problemas e apresentámos propostas. E como era previsível, a pandemia trouxe alterações nas regras relativas ao transporte público. Obrigatoriedade de ações de limpeza condizentes com as recomendações do Ministério da Saúde ou a redução do número máximo de passageiros por transporte. No entanto, houve supressão de comboios e, em consequência, agravou-se a sobrelotação das carruagens e enchentes nas estações. Quando se apregoava ao aumento da distância física, quem mantinha o país em funcionamento era obrigado exatamente ao contrário. Felizmente, mas Felizmente, não há mais comboios suprimidos, mas a irracionalidade dessa decisão tomada mostra bem a insensibilidade que norteou algumas das escolhas. E na fase de desconfinamento, a DGS implementou normas ao nível de lotação de carruagens, autocarros e barcos, novas regras de higienização e limpeza e ainda a obrigatoriedade da utilização de máscara e distanciamento físico. São medidas que fazem sentido, como é óbvio, mas não poderiam ter vindo desacompanhadas de uma reflexão prévia sobre dois pontos essenciais. Um, a adequação das frequências em toda a rede, a reposição de carruagens, autocarros e barcos e uma estratégia alternativa para casos de necessidade. E dois, o fim do layoff nas empresas do setor dos transportes. E, lamentavelmente, isso não aconteceu. O Sr. Ministro tem dito insistentemente que a CP está, na linha de Sintra em particular, a funcionar a 100%. O Sr. Ministro está ciente que, antes da pandemia, um serviço regular da linha de Sintra já apresentava dificuldades diárias. E, portanto, 100% de um serviço insuficiente não é uma solução, é ainda um problema. E, nesse caso, e sendo o problema antigo, não é compreensível que o Governo tente passar pelos pingos da chuva dizendo que a reposição da oferta está toda feita, logo, não há mais nada a fazer, as pessoas que utilizem máscara e desinfetem as mãos. E isto ainda é menos compreensível para a população que utiliza este transporte todos os dias. Deveriam e poderiam ter sido acauteladas soluções de complementaridade mais cedo, ir reavaliando à medida que o tempo de desconfinamento avançasse e ajustar as necessidades a partir daí e não o contrário. Do mesmo modo, não há um único utente neste país, em qualquer parte do país, que compreenda o que se passa com os autocarros. Ao mesmo tempo que as empresas continuam a receber prestações devidas por contratos de serviço público, não estão a prestar esse mesmo serviço e ainda estão em layoff, prejudicando utentes e trabalhadores. Senhores deputados, quando se desconfina a economia, não se podem manter confinados os meios de transporte. E como facilmente se percebe, a confiança que as pessoas têm na utilização do transporte público é fundamental. E não basta dizer que está tudo bem para as pessoas sentirem isso no seu dia-a-dia. E não é porque o Governo diz que não há sobrelotação que as pessoas deixam de viajar demasiadas vezes sem condições de manter qualquer distanciamento físico. Já sabemos como funcionam as estatísticas e as médias, mas o problema não é o comboio das 3 da tarde que vai vazio, é o das 7 da manhã que vai à pinha. E, portanto, não é com estas estatísticas que se trava a pandemia. Sr. Ministro, as queixas que recebemos são diárias e um pouco de todos os meios de transporte. Tivemos o caso da Maria, que apanha antes das 7 da manhã um autocarro dos TST, que vem lotado, para depois apanhar um barco e depois apanhar um metro. Ou do João, que apanha o barco, o metro e o comboio para ir trabalhar num centro de distribuição na Grande Lisboa. São nomes fictícios de muitos casos que nos chegaram, mas que são, infelizmente, retratos diários. Qual é que é o ponto em comum de todos eles? A insegurança continuam a sentir, apesar de não terem qualquer outra opção se não querem perder rendimentos. E, portanto, a pergunta fica: vai mesmo o Governo continuar a ignorar isto e a insistir que a solução é mais fiscalização e multas? É que, antes disso, é urgente dar todas as condições para que as pessoas se possam deslocar. Está ou não disponível o Governo para acautelar alternativas que desdobrem o serviço hoje oferecido? Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, na verdade, o mesmo se passa nas condições de habitação e os alertas também já não são novos, infelizmente. Há uma concentração na região de Lisboa de centros habitacionais com fracas condições que garantam às pessoas segurança na sua proteção e na proteção da sua família. E a 29 de maio, o Primeiro-Ministro anunciava um plano de realojamento para pessoas que vivam em habitações precárias e sobrelotadas. E dizia, na altura, e cito, trabalharemos para desenvolver um plano de realojamento de emergência. Mas os dias vão passando e a única coisa que se vê mexer é o número de infectados. Senhor Ministro, como é que está esse plano? É que desde aí, as únicas alterações verificadas não foram mais do que internamentos de quem estava infectado. Que respostas habitacionais foram efetivamente dadas a estas pessoas, a não ser uma culpabilização extra que tanto se tem feito ouvir nos últimos dias? Temos dito muito